Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
A pré-COP, que reuniu representantes de mais de 70 países em Brasília, deixou um legado explícito. A COP30, em Belém, precisa ser a COP da verdade, como disse o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na ONU. E se você está se perguntando o que isso significa na prática, nós temos a resposta vindo direto dos protagonistas das negociações. A mudança de mentalidade já começou e o novo lema é a implementação. Quem confirma essa mudança de chave é o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago.
Qual é a diferença com as outras COPs? É que nesta nós estamos declarando que é uma COP de implementação. E a implementação não precisa de consenso. A implementação é um exercício muito mais de cooperação, de apoio de uns a outros.
E o Brasil chega para essa nova fase com resultados concretos nas mãos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram uma revolução silenciosa em curso. Queda de 98% nas queimadas do Pantanal, 80% na Amazônia e 42% no Cerrado, no acumulado no ano de 2025, o menor patamar desde 1998. São números que mostram que é possível reverter a curva da destruição. Mas como transformar essas conquistas em um caminho sem volta? A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, explica por que implementar é mais complexo do que parece.
Porque nós vamos implementar o que foi decidido. E olhando para o que foi decidido, é preciso que a gente vá estabelecendo também alguns indicadores de que estamos no caminho da implementação. O Brasil particularmente tem bons indicadores.
E nos bastidores da pré-COP, esse espírito de mãos à obra já era realidade. Ana Toni, CEO da COP30, revela os consensos que emergiram das discussões entre os mais de 600 participantes do evento.
Acho que a sessão, por exemplo, sobre clima e natureza, ficou muito claro que tem consenso que é necessário novos instrumentos econômicos para a valorização da natureza. Então foi muito bom ouvir esse consenso.
E o Brasil chega à COP30 com uma das propostas mais ambiciosas, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Diferente de outros fundos climáticos, ele é um mecanismo inovador que pretende mobilizar US$ 25 bilhões para remunerar mais de 70 países em desenvolvimento pela conservação de suas florestas tropicais. E as discussões já saem do papel. Mostrando que lidera pelo exemplo, o Brasil anunciou um investimento de US$ 1 bilhão no fundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que lidera o círculo de ministros com mais de 35 países, destacou que o objetivo é transformar teoria em ação.
A continuidade está no compromisso de alinhar reflexão e implementação. Garantir que as discussões conceituais produzidas no círculo se traduzam em propostas concretas de política pública, muitas das quais já estão em curso em paralelo.
Mas essa transformação não é apenas tarefa dos governos. Dan Yoshp, campeão climático da COP30, destacou o poder da sociedade como um todo nesse processo, que já mobiliza mais de 3 mil empresas comprometidas com neutralidade climática globalmente.
Climate Champions Team, que eu lidero nesse ciclo, teve muita honra e satisfação de trabalhar em conjunto para, de fato, acelerar e escalar o mais rápido possível as soluções, que é o que a gente precisa para atingir os objetivos do Acordo de Paris.
E escalar soluções exige ouvir quem sempre esteve na linha de frente da proteção ambiental. Segundo dados da organização Climate Policy Institute, o desequilíbrio do financiamento climático é evidente. Em 2023, a mitigação recebeu US$ 640 bilhões, enquanto a adaptação climática, que protege populações vulneráveis, ficou apenas com US$ 63 bilhões. Essa falta de recursos deixa 3,6 bilhões de pessoas em alta vulnerabilidade climática. É justamente para corrigir essa distorção que ganha importância a rota de Baku a Belém. A iniciativa que constrói uma ponte entre as COP29 e 30 tem como uma de suas metas centrais expandir o financiamento para a adaptação, garantindo que os países em desenvolvimento recebam os recursos necessários para se preparar. E esse princípio de justiça é defendido pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
E aí a gente traz o complemento, uma transição justa, que inclua as pessoas, que escute as pessoas, que considere, né, essas distintas realidades.
Transição justa, financiamento, adaptação e implementação. Com propostas concretas como o Fundo Floresta Tropicais para Sempre e a Rota de Baku a Belém, os aprendizados da pré-COP mostram que a COP30 não será um ponto de chegada, senão o grande ponto de virada que o mundo espera. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.